como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando esse nosso estudo dos apontamentos, estamos Mariana. Mariana foi católica, né? Trabalhou na Igreja Católica. E aí Hilário fica falando assim, mas como é que pode, né? Católico, continua trabalhando na Igreja Católica, como é que pode espírito atuar na Igreja Católica? Olha o entendimento. E ela vem falando que essa intervenção é possível pela oração. É a oração que faz com que estejamos juntos, com que estejamos ligados, né, a esse melhor que a espiritualidade quer dar. E aí ela diz, né, que às vezes a pompa do culto, a prisão, as coisas exteriores, muitas vezes atrapalha um pouco, mas mesmo assim a intuição vai fazer com que se produza algo em benefício do próximo. Aí, Hilário, que quer saber das coisas sempre, ele fala assim, mas durante a missa, por exemplo, é viável o seu trabalho de cooperação? Aí a Mariana fala assim, Hilário, somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem o quadro de luta, a nossa obrigação é servir. Olha só, gente, o espírito que quer fazer, ele faz, né?
É verdade, ele não faz. Tem desculpa.
Não tem.
Porque quando a gente vai estudar, a gente vê, às vezes, pessoas que assim, financeiramente, ela não tem a menor condição de fazer aquilo. Às vezes, fisicamente, é uma pessoa que tem uma doença, é uma pessoa que, às vezes, para se locomover, é uma dificuldade isso muito grande, mas a pessoa faz coisas que até Deus duvida, né?
Eu estou lembrando de uma amiga mesmo do coração, em que ela, casada, amando o marido, né, claro, mas ela espírita. Aí ela começa a querer fazer o culto do Evangelho no Lar. Mas o marido não aceita, não está ligado naquilo. E ela, o que ela faz? Ela vai ao banheiro. Então ela ia ao banheiro, aí ela lia a lição, né, a lição de preparo, aí fazia, aí dava uma descarga, vinha estar no banheiro. Aí fazia a prece, né? Aí ela ligava o chuveiro e ia lendo o evangelho, né? E tudo. E fazia a prece final. Então ela fingia que estava usando, né? Tomando banho e tudo isso no seu banheiro. E o fazia o culto lá. Foi mantendo assim. Até que ela comenta com alguém. Olha a estratégia que eu faço. Toda feliz. Mas como a gente às vezes adora, né? É tirar a graça do outro, né? A gente sem graça. Aí alguém fala assim, mas você fazer culto no lar, no banheiro, isso é um absurdo. Você está ofendendo os espíritos. Olha, esse banheiro é lugar para isso. E ela, muito contristada, foi perguntar ao doutor Erma, né? Doutor Erma, é porque esse é o meio que eu tenho, não dá, né? Numa sala para fazer e tudo isso, e o marido está transitando por ali, né? Então, foi uma ideia que eu tive, me desculpe. E aí o doutor Erma escreve dizendo que não há lugar onde uma prece não possa ser atendida. Olha que coisa interessante, né?
É.
Que não há lugar. E que ela continue a fazer, é por aí mesmo. E ela continua a fazer. Até que um dia o marido se excedeu um tanto na bebida e passou mal. E foi ao banheiro. E quando chegou no banheiro, ela já estava dentro do boxe, né? Com o chuveiro ligado, lendo o evangelho. E aí ela vê ele chegar, ela para e fala assim, não, continua. Essa reza está me fazendo bem, está me fazendo bem e tudo. E a partir daí eu tive a alegria de participar dos 25 anos de culto do Evangelho no lar dela. Aí daquele momento já o marido, a família toda participando. E se ela desistisse da oração, Berenice, como é que seria isso?
É verdade.
Não é?
É verdade.
Então, quando ela fala aqui, ó, é por mais desagradável, se não mostra esse quadro de luta, a nossa obrigação é servir. E aí ela fez uma pausa e falou assim, Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. E aí, sorrindo, ela falou: que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro, que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo.
É interessante que naquele livro Libertação, ele vem falando isso, também, até faz um paralelo com a missa da Igreja Católica. Isso. Que alguém fala para a Margarida, que estava passando por um processo de obsessão. A Margarida vai a essa missa. Era uma missa assim, de uma festa, né? Isso. Eu acho que de algum padroeiro. Mas era uma missa
mais tarde, né? Porque assim, a missa cedo, sempre foi isso, né? Vão aquelas pessoas mais simples, mais sofridas, né? Mas naquele horário mais tarde, a da ostentação, né?
Mas era uma missa que ele até fala que tinha mais de 700 pessoas. Devia ser uma catedral, alguma coisa assim, mas era uma missa comemorativa de alguma coisa, né? E aí o André Luiz, ele vai descrevendo no livro Libertação, dos espíritos superiores que estavam ali acompanhando aquela missa, inclusive fluidificando a hóstia. E ele ficou mais surpreso ainda que daquela multidão, que eram mais de 700 pessoas, apenas uma única pessoa estava em comunhão com o alto. E essa pessoa, na sua comunhão, ela estava tão unida com os benfeitores, né? Ela devia estar rezando ali para o seu santo, para quem ela era devota e tudo mais, mas ela estava numa entrega tão grande que na hora que a hóstia é colocada na boca, é como se fosse uma lâmpada.
Ele fala uma partícula de luz,
isso,
né?
Isso, exatamente, que vai entrando no organismo dela, mas por ela estar com aquele pensamento elevado, uma pessoa católica. E os espíritos ali benfeitores, mesmo o padre completamente ausente...
O padre
estava
muito preocupado com uma excursão que ia ter depois, tudo isso.
Exatamente,
né?
O padre, ele não estava rezando aquela de corpo presente, né? De alma, né? Mas mesmo assim, os benfeitores estavam ali fluidificando as hostes e à disposição para quem quisesse buscá-lo. Isso é que eu acho interessante, porque os espíritos benfeitores, eles têm uma disponibilidade para a gente muito grande. Basta a gente querer, em qualquer lugar, a gente querer. Eu me lembro, eu não era espírita e eu nunca gostei de religião nenhuma, mas nenhuma mesmo. E tinha uma amiga minha, a gente trabalhava no centro da cidade e eu trabalhava ali perto da Praça Mauá e tem uma igreja ali
Nossa
Senhora do Carmo, exatamente. E aí essa minha amiga estava muito aflita, ela pediu para eu almoçar com ela e depois ela falou assim: Amelie, vamos entrar comigo ali na igreja? E naquela época eu não era espírita nem nada, e eu falei: meu Deus do céu, que coisa tola, a pessoa com tanto problema ainda vai entrar na igreja para rezar, ainda vai perder tempo, entendeu? Rezando. E aí nós entramos, ela entrou e eu fiquei assim, sabe, a quantidade de pessoas que estavam ali naquela hora do almoço, orando, e eu achei aquilo uma tolice.
Que coisa
que isso, essas pessoas vêm pra cá, sabe, ninguém raciocina. E aí quando ela acabou de orar, eu fiquei mais atrás, aí ela falou assim: olha, Benício, tive uma ideia brilhante. E aí ela falou o que ela teve, e realmente foi um negócio assim, que a gente conversou a hora do almoço, a gente vinha conversando já vários dias, e a gente não via saída para nada, né? E, enfim, eu não dei bola. Hoje em dia eu entendo o que aconteceu, que naquele momento, né, a busca dela de sincera, de arrumar uma solução, mesmo que para isso ela saísse perdendo, como ela saiu perdendo, mas foi uma solução que ela ficou em paz. Né? No primeiro momento eu até falei: pô, mas que solução é essa que você sai perdendo? Ela falou: Berenice, mas eu tô em paz. E hoje eu entendo exatamente o que aconteceu ali naquela hora da angústia e na hora que ela abriu mão, tipo assim: olha, é, como minha mãe sempre fala, né? Vão-se os anéis e ficam os dedos. Foi a hora que ela falou assim, olha, eu quero resolver, mesmo que eu saia aparentemente prejudicada aos olhos do mundo, mas por favor me ajude. E realmente era uma encrenca muito grande, que no primeiro momento ela saiu, era uma separação e tal, que ela saiu sem nada, assim, ela teve um prejuízo financeiro muito grande. E 20 anos depois, ela está numa situação financeira espetacular.
Olha só, né?
Que se ela tivesse...
Olha a inspiração através da oração, né?
Se ela tivesse agarrado aquela vida do passado, ela estaria arrastando aquilo até hoje.
Não, e muitas vezes até perdendo a saúde, exatamente, perdendo a alegria, perdendo amigos, perdendo oportunidade, né? Porque assim, essa questão, Brenice, é uma coisa que eu penso muito. O que é ganho, o que é perda, não é?
Isso, exatamente.
A gente tem que analisar muito e até vendo, assim, aquilo que o Livro dos Espíritos fala na lei de conservação, né? Sobre a questão do bem-estar. Olha só, o bem-estar é um direito de todos nós. Kardec pergunta, será reprovável no homem a busca do bem-estar? E aí, a resposta é até essa. É Deus colocou um atrativo, né, nos gozos materiais para estimular o homem ao progresso. Então, mas, às vezes, muitas vezes, eu, por causa do bem material, eu crio um mal-estar. Não é? Eu trago doenças, eu trago falta de gosto de viver. Meu Deus do céu, como a gente está vendo pessoas desgostosas, sem a alegria de viver, sem o prazer pela vida, arrastando o maior presente que Deus nos dá, que é a vida. Então, tem que começar a pensar. E muitas vezes, na hora que eu estou rodando ali, eu não tenho essa visão. Mas a oração, ela vai me ajudar.
Com certeza.
Vai abrir isso,
é,
né?
É verdade.
E aí ele coloca dessas missas ou dessa solenidade que, às vezes, é só exterior. Não tem nada ali por dentro, né? Por outro lado, olha o que ele fala aqui. Há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos, que às vezes até mesmo se alegram com a ausência do morto, hábito que se mostram de lhes pilharem os despojos na corrida de testamentos e cartórios. É aquela missa formal, né?
Exatamente.
Tem que fazer de sétimo dia, tem que fazer de um mês e tudo, mas as pessoas não estão, e eu já assisti, às vezes, missas até, em que os parentes, assim, naquele dia, foram todos paramentados, arrumados, né? E a conversa, no final, é como se fosse uma conversa de negócio no escritório, né?
Aí
você fica com isso, porque as joias de fulana, os títulos de ciclano, então, naquele momento, não houve sentimento, né?
É verdade.
Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se desacilou a carne desfigurada. Mas, olha que beleza aqui, se o ato religioso é simples, partilhados por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado.
É, eu acho que eu já até comentei aqui no outro programa, um amigo meu muito querido, uma pessoa assim, do bem, que me ajudava muito, que é o Fernando Magalhães, lá de Nova Iguaçu, e ele desencarnou numa situação assim, dessa conturbação toda que nós estamos vivenciando, né, de grande violência daqui no Rio. Enfim, ele foi de uma forma muito drástica a morte dele, e acabou que o corpo dele foi velado no Centro Espírita. Ele desencarnou em frente ao Centro Espírita, e foi muito interessante que eu estava lá no velório, aí daqui a pouco chegou um padre perguntando, olha, eu sei que vocês são espíritas, mas o Fernando era muito amigo nosso, ele nos ajudava lá na paróquia, nós até fizemos um encontro lá sobre a paz, ele foi lá levar a palavra dele e tal, posso fazer uma prece? Aí os dirigentes falaram, não, pode sim.
Com
aí
certeza.
O padre fez uma prece, daqui a pouco chegou o bispo de Nova Iguaçu, olha, eu sou muito amigo do Fernando, ele nos ajuda muito, com a sua palavra sempre carinhosa, sempre disposto, nos ajudando na nossa campanha. posso fazer uma prece? Eu sei que fizeram prece, cantaram, outras pessoas de outras religiões passaram por lá também, e a gente viu que cada uma trazendo no coração a vontade, o desejo que o Fernando ficasse bem no mundo espiritual. Cada um dentro do seu conhecimento, né? O padre já falava que ele estivesse lá do lado de Deus, na sentado direito de Deus, de Jesus. Então, cada um falando dentro da sua visão, da sua fé, mas no fundo, todos desejando que ele tivesse uma passagem tranquila. E foi muito interessante que os dirigentes do centro, né, que também conheciam aquelas pessoas, e deixaram fazer a prece. Não houve um sectarismo religioso, mas o importante é isso, porque cada um faz a sua prece realmente de coração. Isso é que é importante. No dia que a gente entender isso, a gente se liberta do sectarismo religioso, né? Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.